Câmpa Doutor agora vai fazer a agenda. Ela escreveu um ponto, mas se vocês quiserem fazer outros exemplos, fica à vontade, né? Xixi, mãe e filho. Qual é o exemplo que ficou aí? E esse nós já falamos demais. As mães já estão querendo tudo no meu pescoço, como diz o Gordo.
Só pedi para falar de saúde, dinheiro, um pouco de tudo. Então, vamos começar com saúde. Estou com câncer, já fiz vários tratamentos e os prognósticos são ruins.
E isso está com câncer, ele está em sofrimento.
Lógico que eu
mesmo. Está tratando isso, né? Pode começar.
Primeiro a gente tem que começar por onde, pai? Pelos desejos, por cima.
Desejos.
Ela deseja saúde, se eles estão dando.
Xelá?
Não.
Ficar vivo.
É.
Esse é o desejo. Veja, no desejo não é no morrer. O desejo é de ficar vivo.
Não, mas tem positivo e negativo.
Tá cheio. Pode concluir no negativo o não querer morrer. Mas o não querer morrer é o desejo positivo. Que eu quero não morrer. Não é o não quero. Não é o quero não. O quero não é o desejo positivo. O não quero é um desejo negativo. Então esse é o primeiro aspecto. Primeiro desejo. Por que não quer morrer? Já não cegamos lá embaixo.
Apego
à preocupação pela vida humana. E quer a vida. A vida lhe dá cachê. A vida lhe dá fama. Estar vivo é um elogio para ele. Medo de assumir o cargo, a falta de fé. Por que ele tem esse apego a estar vivo, a vida humana, esse passão, esse apego baseado no medo da morte, medo de assumir os cargos? O que ele tem tudo isso? O caso do egoísmo, mas o egoísmo aí vai ter nome.
Não tem fé.
Hã? Não, é isso. O egoísmo. Cristiano como humano.
Identificação com a vida de ser humano?
Amor. Te ama como humano. Então quer para ele humanamente. Este, vamos dizer assim, é o prognóstico. O, como é que você chama, doutora? Como? Isso, diagnóstico, né? Prognóstico é cuida de cavalo. É diagnóstico. Esse é o diagnóstico superficial. Por quê? Por que que essa pessoa quer estar viva? Não sei. Eu tenho filhos pequenos, eles precisam de eu. Compreende? Ela criou uma situação aonde ela, na verdade, nessa situação, já fez uma análise. Mas a conversa é muito mais ampla. Eu quero estar vivo porque eu já quero ver de. Só para a época. época, né? Para aproveitar a época, porque eu quero ver a Copa do Mundo. Eu quero lutar vivo porque eu tenho que acabar de construir a minha casa. Então não adianta deixe chotabaiar a questão dele querer estar vivo. Porque querer estar vivo, todos querem. Ninguém quer a morte. É pedir demais ali. E descobrir o real desejo pelo qual ele tem o desejo de estar vivo. E aí vamos supor que seja o filho. Meus filhos são pequenos e eu ainda preciso acabar de cuidar. Se eu morrer, minha família vai ficar desestruturada, porque sou eu que ganho dinheiro. Olha quantas desejos vão aparecer. Desejo da manutenção familiar, a posse de se assar dono da família. É isso que o espiritólogo precisa fazer. Não é só trabalhar um caso checamente. Como eu disse, a árvore é grande, é gosta. As passões são muitas e todas elas se interligam. E o espiritólogo tem que buscar analisar profundamente. Por quê? Porque a maior parte das parte de apego é inconsciente. Se você perguntar ao espírita se ele tem apego à vida, ele diz que não. Mas inconscientemente, na conversa com ele, você descobre o apego à vida, que ele nega. Então esse é o primeiro aspecto neste trabalho. Tem que ter que já.
Então, o que a gente chama de instinto de conservação está ligado ao ego.
Chica. Tudo que é humano faz parte do ego. Então o espiritólogo não pode parar na superfície. Ou melhor, o espiritólogo não pode acreditar no que o paciente. Aliás, o psicólogo também não, né? Porque há sempre ações por trás. Passões de apegos que não são tão causas. Ficou calmo. Então vamos exemplo por exemplo. Como é que eu trabalharia alguém que tem apego à vida? Se eu descobri que lá atrás ele tem uma medo do carro, medo da morte. Como é que eu trabalharia? Como é que eu destruiria o desejo dele estar vivo?
Da vida espiritual.
Como assim?
Falando da vida espiritual, que além do corpo, a gente na verdade é um espírito, que o espírito, a gente está aqui só para passar nossas provações.
Que bom, você acabou de perder um paciente porque eu sou evangélico, não acredito no espírito.
Ah, sim.
Você falou que eu queria falar, não perguntou o que eu acredito.
A Patrícia está falando isso, que primeiro precisa perguntar para a pessoa sobre o que ela acredita.
Primeiro você precisa
ouvir.
Ouvir tudo. Mas por que você tem medo da morte? Por que você quer ficar vivo? Mano, porque eu até acredito na vida depois da morte, porque eu sou evangélico. Mas sabe, ele diz, ou melhor, Deus diz, E aí você pode, vai começar a direcionar o que eu acredito. Tá certo, você não quer morrer. Você não acredita em Deus. Você não quer encontrar com Deus. Se você tem medo de morrer, você, vamos dizer assim, atrasa esse tempo. Não estou dizendo que você dá um tiro na cabeça, mas se é esse o processo que você está, e se você acredita em Deus e tem fé nele, está vivendo isso, exerce a sua fé. E pegue seu processo sem luta. Não luta material, não é não tomar remédio, tome o remédio, mas não tenha medo da morte. Porque você sabe que Deus existe e você sabe que quando seus olhos fecharem, você virá para Deus. Não falei em caixão, não falei em espinho, falei em nada disso. O jeito que ele acredita e que ele está esquecendo agora. Ou melhor, o que ele sabe culturalmente não está colocando na parte. Esse é o trabalho. É fazer ele viver o que ele já sabe. E não querer ensinar coisa nova para ele. Porque se não é professor, se não está ali para doutrinar o evangélico. Você está ali como cientista aplicado para auxiliá-lo a aplicar o que ele sabe. Ficou caro isso. Tá cheio. E se ele não quer morrer por causa da família? O meu medo é que eu vou morrer e aí como é que vai ficar meus filhos? Quem vai proteger meus filhos? Você não é evangélico? Você não confia em Deus? Você não sabe que está escrito lá que Cristo disse que Deus protege seus filhos? Ele vai proteger seus filhos. Será existente dentro da lógica dele. Isso, de verdade, nós estamos conversando aqui como direcionamento, não como resolução. Muitas vezes vai ser preciso que eu falar isso para ele 500 vezes, talvez uma das vezes ele compreenda o que quer dizer. Compreende, né? Põe em prática. Talvez na Bíblia ele comece a pôr em prática.
Isso.
Tá certo. Olha, moço, eu vou lhe dizer uma coisa. O que isto diz assim? Se Deus dá comida aos bispos, por que não daria aos seus filhos? É o que está na Bíblia. É o que você diz que acredita. Veja, eu não estou dizendo para você parar de trabalhar. Eu estou dizendo para você não se preocupar. Não adianta você se preocupar, porque se você está condenado, você vai morrer. E se você vai morrer, uma outra solução vai ter que aparecer. Confie em Deus que Ele vai agir as soluções. Não é isso que você acredita? Você não acredita que Deus é seu Pai e faz por você? Quem acredita? É isso. Na hora que você também vai estar emanando energia e Deus vai estar dando equilíbrio, ele vai sair dali andando na nuvem. Quando passar da porta, cai de novo. Aí volta no outro dia para conversar com você de novo. Você vai falar a mesma coisa. Porque é isso, tá? Okay.